E hoje, na nossa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura, à vice-prefeitura de Maringá, né, com os candidatos a vice-prefeito, vice-prefeita, hoje nós vamos conversar com a candidata Lília Moraes, da coligação Maringá Pode Ser Melhor, candidata a vice-prefeita de Maringá, na chapa com o Dr. Batista. Essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, candidata, boa tarde.
Boa tarde, Luciana.
Bom, primeiramente eu gostaria que a senhora falasse rapidamente sobre a sua trajetória profissional, política e o seu relacionamento com o Dr. Batista, né? O entrosamento que a senhora tem com o candidato.
Perfeito, pode me chamar de você.
Okay.
Bom, eu sou professora, trabalho há 20 anos na Unicesumar, que é uma instituição de ensino superior. Tenho formação na área da saúde, mas trabalho na docência e na área de gestão, porque sou coordenadora de curso, já fiz parte da CPA, que alguns órgãos internos da instituição que entram na parte de administração. Em Maringá, nós não tínhamos o DC, que é o partido que eu estou atualmente, e o Walter Viana, que foi vereador nosso aqui na cidade e é presidente do partido estadual, convidou alguns anos atrás o meu marido, porque ele era aluno de direito, era aluno do meu marido é professor também, para o meu marido participar. E meu marido, pelo fato de ser formado em direito, sempre gostou, mas aí ele falou: olha, minha esposa gosta mais ainda de participar do que eu, e isso já faz uns 12 anos, e durante esse período, né, ele sempre conversava com meu marido, e nesse período agora, dos últimos 2 anos, a gente tem conversado um pouco mais. Meu marido acabou assumindo a presidência do partido aqui em Maringá, porém só tem eu e ele no partido. E quando saíram, né, essa parte, saiu as propostas, né, dos candidatos à prefeitura, o Dr. Batista queria muito trabalhar com alguém que, segundo ele, né, não tivesse nenhum tipo, né, de dúvida, né, em relação ao trabalho dele, em relação à imagem dele, e também ele queria se ligar a uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de imagem política, que já tivesse sido levantado algo, né, dentro da política. E ele queria trabalhar com mulher. Sendo assim, né, nós começamos a conversar e deu certo. Como o Dr. Batista, ele é muito aberto à inovação, a novidades. Ele tem 67 anos, eu tenho 44, e ele achou muito legal, dentro das nossas conversas, a experiência que ele tem, que já foi vereador, como deputado, de como trazer verbo para a nossa cidade, e como eu tenho pensado daquilo que a gente pode contribuir para a nossa cidade. Eu trabalhei durante 18 anos nos cursos presenciais e há 2 anos eu estou no EAD da instituição. Certo. Fui para o EAD para poder pensar nessa parte de tecnologia.
Tá certo. Bom, para começar, eu gostaria de entender uma das propostas no plano de governo da coligação, que são Centros Integrados de Formação do Cidadão. Gostaria que você explicasse, candidata.
Perfeito. Nós pensamos em fazer parceria, né, com o governo do estado, para a gente poder ter verbas para poder fazer essa construção, não só ser oneroso dentro das verbas que a gente tem na prefeitura. Esse centro seria para poder educar o cidadão com cursos profissionalizantes e através do ensino presencial e do ensino EAD. Nós temos várias informações que a gente consegue levar para a população através de aplicativo, que é um dos meus trabalhos. Eu faço doutorado em promoção da saúde e é em forma de aplicativo para poder fazer o autoconhecimento da população dentro da educação da saúde. E através desse centro, a gente quer formar o cidadão ou trazer mais informações para que o cidadão ele tenha mais ferramentas ou que ele seja instrumentalizado para ele poder brigar efetivamente na sociedade, para ele buscar o seu espaço ao sol, melhorar, porque a gente sabe que hoje a gente tem profissionais que mudam de profissão, porque o mundo ele está mudando constantemente, né? Dentro dessa parte contemporânea, a gente tem profissões que vão existir ainda, como o curso que eu montei hoje, que é um dos que eu coordeno, que é dentro das terapias integrativas, e a gente quer ofertar isso para a população. Cursos gratuitos de formação para que eles estejam aptos para o mercado de trabalho.
Então, esses Centros Integrados de Formação do Cidadão funcionariam em bairros, em vários pontos da cidade?
Sim. A intenção é primeiro a gente vai precisar da verba, né? Então a intenção é a gente colocar nos principais bairros ou nos grandes bairros e que tenham facilidade de comunicação. Quando eu falo para você que a gente vai fazer formações online também, tem cursos que vão ser 100% online, que a pessoa não vai precisar sair da sua casa. Através do aplicativo, ele vai ter várias informações para ele poder ter uma formação. E a gente também vai dar certificação para o profissional, que muitas vezes o mercado pede. Mas a gente vai colocar em locais de fácil acesso para que a população toda de Maringá tenha disponível, né, esse tipo de atendimento.
Bom, na questão da mobilidade urbana, vocês falam em integração do transporte coletivo público metropolitano, né, ou então uma implantação de um terminal de embarque e desembarque. Gostaria que você explicasse, né, como seria esse terminal.
Bom, nós gostaríamos de fazer um terminal, terminais, né, em alguns lugares estratégicos, que fosse acolhedor, que tivesse sinal de Wi-Fi, como a gente tem a intenção de colocar em ambientes públicos, praças, enfim, centros integrados, para que a população que pegasse, por exemplo, um transporte público, ela pudesse ter fácil acesso. Locais com água gelada, com sanitário adequado, que a gente não tivesse só o terminal, que é um lugar hoje que a gente tem no centro da cidade, que já vem, né, de outras gestões, que finalmente ficou pronto, graças a Deus, mas que a gente tivesse outros centros e que a gente pudesse implantar alguns serviços também dentro, por exemplo, do terminal central para a população, para ficar mais fácil, para facilitar a vida da população maringaense.
Uhum. Vocês propõem também a construção, a criação de um centro de convenções para congressos nacionais e internacionais, né? Candidata, você acredita que essa é uma prioridade? Deve ser uma prioridade da gestão?
Não, não. Não, não é nesse momento, principalmente que a gente mudou o ensino, né? O ensino ele tombou, foi obrigado a tombar 100% para o EAD, apesar que os cursos da área da saúde hoje eles estão fazendo atendimento, né? A gente já iniciou os atendimentos, mas não é uma prioridade. A prioridade, lógico, que é a saúde, retomar o crescimento financeiro da nossa cidade e a educação, com certeza. Esse centro seria para a gente melhorar ou mitigar, né, essa parte de turismo, que agora, com certeza, devido ao Covid, diminuiu. O Maringá tem um potencial turístico e a gente conseguiria, com esse centro, trazer, pelo fato da cidade de Maringá ser uma cidade que tem várias instituições de ensino superior, trazer palestras e congressos que muitas vezes são feitas em cidades maiores, como Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, enfim, para a gente poder trazer essas formações para cá e, consequentemente, trazer verba para a nossa cidade. Mas não seria uma prioridade. Hoje a gente consegue, a gente já vê de uma outra forma, porque a gente consegue montar cursos através das ferramentas que a gente tem online. Muitos cursos precisam de presencialidade, principalmente quando é colocado a mão, como na área da saúde. A gente precisa de mão na massa. Por isso que a gente não vai descartar a construção, mas a prioridade não é essa.
Uhum. Vocês falam também em parcerias com instituições expressivas para projetos de mobilidade. Queria Sim. que você explicasse.
Bom, eu sou fisioterapeuta e dentro da... eu vou falar por mim, né, que faço parte, a gente tem pesquisas dentro da mobilidade urbana, por exemplo, na cidade de Maringá, e a gente precisa melhorar. Hoje Maringá tem a bandeira, ou tem o selo de cidade amigo do idoso. A gente sabe que a população, a gente tem uma probabilidade maior de envelhecimento do que de natalidade, e isso influencia muito, não só as pessoas que estão, né, evoluindo, aumentando de idade, mas também no geral. A gente precisa mexer na mobilidade urbana, não só em iluminação, em relação até ao tempo de alguns semáforos. A gente já fez um mapeamento, e isso as instituições de ensino superior conseguem entregar para a gente dentro de projeto de ensino, de pesquisa e de extensão, e dentro da extensão entra esse auxílio para a comunidade, a partir do momento que a gente já fez toda a pesquisa, de mostrar para a população e para mostrar, né, dentro da prefeitura e do secretário específico dessa área, os locais que a gente precisa mexer, por exemplo, no tempo do semáforo. Porque as pessoas que têm um pouco mais de idade, elas têm a velocidade diminuída e, consequentemente, a gente já tem um levantamento do número de pessoas de idade que são atropeladas em alguns lugares, alguns setores estratégicos, em relação também à melhora da qualidade das calçadas, cobrar, e lógico, também da população, junto, né, à sociedade civil organizada, porque a gente sabe que o dono da casa é responsável também, mas muitas vezes ele quer melhorar a condição, mas ele tem uma árvore, como já aconteceu essa semana de uma pessoa me procurar, que está há 10 anos na prefeitura sendo estudado para derrubar uma árvore que é enorme, que já está morta, e a qualquer ventania vai cair em cima da casa do cidadão. A população quer melhorar, não só a condição da sua calçada, que está ruim, que a gente tropeça, cai, e no caso a prefeitura em relação às ruas e toda a parte de mobilidade urbana, mas muitas vezes ela fica atrelada à morosidade da prefeitura. Isso é uma coisa que a gente quer fazer, aumentar a velocidade. Eu venho de uma instituição privada, uma empresa que cobra muito, e tem algumas coisas que é insustentável para a gente. Quando a gente olha, a gente vê a demora de muito tempo, a gente consegue fazer com organização, projetos de curto, médio e longo prazo, como, de repente, a melhora simples da diminuição, né, da velocidade de alguns semáforos de alguns lugares. Então, a gente consegue entregar algumas coisas que são sem custo através da criatividade.
Tá certo. Bom, vocês falam também em ampliar vagas em creches, né? Eu queria saber qual é a proposta da coligação para aumentar as vagas em creches.
Sim. A proposta inicial seria compra, porque não tem como a gente iniciar em 2021 com uma creche pronta, né? Não tem como, claro. Então, inicialmente, para poder sanar os problemas que a gente tem hoje de tantas crianças na fila de espera e tantas mães, infelizmente, amarradas em casa, sem conseguir trabalhar, enfim, aumentar o número de vagas fazendo compra e, consequentemente, já iniciar a construção de creches. Tudo vai depender de como a gente vai estar pegando a prefeitura em relação às finanças, mas a intenção é fazer a compra e a construção de creches para aumentar o número. E eu vou já, Luciana, fazer uma linha junto de raciocínio com a sua pergunta, dar formação para os professores, para que esses professores consigam receber essas crianças, não só do ensino fundamental, médio, de uma forma que o professor esteja otimizado, o professor esteja animado e que tenha criatividade através de metodologias ativas para poder estar junto com o aluno, ensinando e passando um ensino de qualidade.
Uhum. Vocês falam também no plano de governo sobre dar incentivos às empresas, né? Na questão de geração de empregos, na economia. Sim. Agora eu pergunto, né? Como dar incentivos às empresas sem comprometer a questão fiscal do município, né? Porque seria uma renúncia fiscal.
Claro. Bom, a gente sabe hoje que existem legislações para isso, a gente pretende trabalhar com parceria do governo estadual, a gente tem aí o parque industrial, por exemplo, para poder ser mitigado, melhorado, a gente tem o parque de tecnologia de informação, e a gente tem a sociedade civil organizada com várias empresas que têm intenção de melhorar a condição da cidade, que tem intenção de auxiliar. Então, tem empresas, por exemplo, de tecnologia de informação, que possuem projetos, esses projetos estão parados, para trazer verbas do governo estadual, que estão teoricamente paradas, para poder melhorar a condição da nossa cidade. E através dessa maneira que a gente quer fazer com que a gente tenha essas verbas, né, do governo, essa parte de incentivo fiscal, para poder tentar melhorar. Dentro do incentivo fiscal, seria diminuir, lógico, melhorar, né, a velocidade de abertura de empresas, mas a gente iria ver essa contrapartida para não prejudicar o orçamento da cidade, principalmente no momento de 2021, que vai ser um grande desafio retomar o crescimento econômico da nossa cidade.
Uhum. Candidata, a gente tem somente um minuto e meio, menos que isso, só para encerrar, vocês propõem a desburocratização do serviço de saúde, como?
Bom, a nossa intenção é poder incentivar todas as secretarias a trabalhar de forma honesta e de qualidade, para não ter morosidade. Para isso, a gente tem, dentro da tecnologia de informação, um aplicativo, uma forma de instalar, para a gente poder ver a velocidade dessas atenções. Tudo é através da tecnologia. Então, todos os processos para a gente conseguir acompanhar isso de forma dinâmica. A gente tem hoje formas para poder acompanhar através da tecnologia para ver como que está cada secretaria. Como que está o trabalho, a velocidade, e a gente quer melhorar a velocidade, porque hoje em dia é muito moroso, muito demorado, as empresas demoram muito para poder ter aprovação, como eu comentei com você, às vezes a retirada de uma árvore da frente de uma casa é muito moroso, mas através da tecnologia a gente vai ter dentro dos nossos computadores para poder ver a velocidade de atendimento. Por isso, a gente tem pessoas na nossa, né, nós estamos visualizando pessoas para trabalhar com a gente capacitada.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde e uma boa campanha.
Obrigada, brigadão. Deus abençoe. Até mais.
Até mais. Nós conversamos com a candidata Lília Moraes, da coligação Maringá Pode Ser Melhor, na chapa com o Dr. Batista, ela que é do Partido Democracia Cristã, está junto com o Democratas nesta coligação, na nossa série de entrevistas com os candidatos à vice-prefeitura de Maringá.